Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Jauber Pereira.
Sou eu mesmo que estou aqui com mais uma apresentação do seu Ronda Central nesta segunda-feira de perspectiva de chuva na região metropolitana. E você, como é que está aí a sua cidade, como é que está o seu bairro? Você pode interagir com a gente e nos informar como está a sua cidade no início agora do mês de junho. A gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham. Olha, gente, estamos na Rádio Rio Farinha, lá em São Pedro dos Crentes. Estamos aí na Rádio Rio Neves, falamos agora há pouco, aí completando 22 anos. Lá é o Adão, que está sempre nos acompanhando. Rádio Rio Oru, em Mirinzal, com o grande Max Baeta. Em São Bento, Rádio São Bento FM, lá com o Isanilson Dias. Rádio Vale de Pedreiras, Cleiton Souza, faz tempo que não participa com a gente. Rádio Web Damasceno, em São Bernardo, também está com a gente. Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, alô Pedro, alô J Maranhão. Rádio Bacanga FM com Val Marley, também participando com a gente. Estamos ainda na Rádio Alô Maranhão, aqui de São Luís, com Jonas Mendes. Daqui a pouco Jonas Mendes estará com a gente. A Nova Bandeirantes em Pedro do Rosário. Rádio Olho d'Água em Luiz Domingues, essa aqui também está com a gente. E a Rádio Inhumas, na cidade de Passagem Franca. Quem comanda a Rádio Inhumas é o grande Joacir Lopes. E a Rádio, claro, Cultura FM, da cidade de Lago da Pedra, algumas das emissoras que estão nessa parceria forte aqui na transmissão do Ronda Central. Olha, gente, vamos chamar logo o repórter Jonas Mendes. Olha, a Polícia Federal divulga balanço do final de semana nas rodovias federais. Já tivemos bastante acidente, então é necessário que você redobre a atenção quando for viajar. Não é isso, Jonas? Bom, seja bem-vindo, Jonas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, levando em conta a última sexta-feira até ontem, domingo, dia 1º, tivemos 8 acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão, resultando em 8 feridos, 4 acidentes com gravidades e 2 com mortes. Em São Domingos do Maranhão, lá na BR-135, tivemos uma colisão que resultou na morte de um motociclista. A colisão foi frontal. Em Peritoró, tivemos uma saída de pista também na BR-135, que resultou na morte de um outro motociclista. Quanto ao combate à criminalidade, a PRF registrou 18 ocorrências, registrou 20 pessoas detidas, um tráfico de entorpecente, 3 crimes ambientais e 8 crimes de trânsito. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, aí trazendo, portanto, uma balanço da Polícia Rodoviária Federal nesse final de semana. Foram 8 acidentes graves. Já na tarde de ontem, uma colisão entre 2 carros de passeio provocou, na verdade, um acidente grave na Avenida do Sabiá, localizada na estrada do Gapara, na região Itaquibacanga, na capital maranhense. 2 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU. Com o impacto, um dos veículos foi lançado para fora da pista, parando próximo a uma residência. Pois é, foi um impacto muito forte. 2 carros bateram e um deles acabou saindo da pista. Então causou aí susto entre os moradores e pedestres que estavam no local. Em razão desse acidente, o trânsito da via ficou completamente congestionado durante toda a tarde de ontem, aí, com reflexo por toda a extensão da avenida. Até o momento aí não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Então é necessário que a gente observa também, principalmente nas avenidas de São Luís, que tem gente ali dirigindo, o carro está indo embora e o cara está ligado ali no celular. Tem uns que até esquece quando chega no sinal. O cara passa de conta que o cara está deitado na sua casa, está sentado no sofá, com o pé trepado. Enfim, está no trânsito como se estivesse toda a tranquilidade do mundo. Gente, é preciso que no trânsito todos fiquem em estado de alerta, porque uma simples tomada de decisão pode ocasionar em acidentes e resultar em vidas. E não é isso que resultar em perda de vidas. Não é isso que a gente fica torcendo, não é isso que o cidadão quer. Então é necessário que as pessoas realmente tomem mais responsabilidade, principalmente quando estiver dirigindo, quando estiver à frente do volante. A gente, o Maranhão, teve 6 homicídios registrados nesse final de semana. Quem tem mais informações é a nossa diretora de jornalismo, Tereza Cristina.
Maranhão registrou 6 homicídios em 6 cidades no fim de semana. Os crimes foram registrados em Centro do Guilherme, Lagoa do Mato, Buriticupu, Lago da Pedra, Santo Antônio dos Lopes e em São Vicente Ferrer. A gente começa por Centro do Guilherme, porque aconteceu no início desta madrugada, desta segunda. Um homem identificado como Irislan Gabriel Chaves do Nascimento foi morto com 2 disparos de arma de fogo num lava-jato após sair de uma festa com outras pessoas. O suspeito dos disparos foi identificado apenas como Wellison Mendes e que até o fechamento desta edição seguia foragido. A motivação do crime segue sendo investigada. Em Buriticupu, na madrugada deste domingo, um homem identificado como Arnaldo foi morto a tiros na Praça Monsueto Júnior. Segundo informações, um homem ainda não identificado chegou ao local e efetuou diversos disparos contra a vítima. A polícia chegou a ser acionada, mas o jovem já estava morto. De acordo com o boletim, familiares da vítima relataram que a motivação estaria relacionada a uma briga entre facções criminosas rivais que atuam na cidade. Em Lago da Pedra, na noite do último sábado, um homem identificado apenas como Ademar estava sentado na calçada, na residência da irmã dele, quando um homem se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Ademar ainda tentou correr para buscar ajuda em um hospital nas proximidades, mas acabou morrendo no meio da rua. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Em Santo Antônio dos Lopes, também na noite de sábado, um homem identificado como de menor foi morto com vários tiros. As circunstâncias do crime, autoria e motivação ainda estão sendo investigadas. No município de Lagoa do Mato, na tarde de sábado, João Ribeiro matou com um tiro no tórax o próprio irmão, James Ribeiro Guimarães. Segundo informações, os irmãos tinham uma rixa antiga. João fugiu após matar o irmão, mas foi preso momentos depois em flagrante, ainda em posse da arma de fogo usada no crime. A Prefeitura de Lagoa do Mato decidiu suspender as festividades juninas que teriam início neste domingo, em respeito aos familiares da vítima. E por fim, no município de São Vicente Ferrer, um homem identificado como Aldenir foi assassinado na MA-313, entre as cidades de Cajapió e São Vicente Ferrer. Os criminosos chegaram numa moto, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos contra ele. Também não há ainda informações sobre autoria e motivação do crime.
Muito obrigado à repórter Tereza Cristina, que é a nossa diretora de jornalismo. O bicho pegou nesse final de semana no interior do estado. 6 homicídios sendo registrados, muito alto. A gente sabe que a Secretaria de Segurança Pública trabalha de forma incansável, mas é preciso que novas ações possam ser implementadas para barrar essa onda de crimes. Muitos crimes, portanto, 6 homicídios sendo registrados nesse final de semana no interior do estado. Parece que o povo ficou assim, meio doido, viu? É com o nervo à flor da pele, ninguém mais quer conversar com ninguém, ninguém mais quer chegar a um denominador comum. Qualquer coisa ali, bala tá comendo, chumbo tá comendo. Gente, o que é isso? Vamos parar, vamos conversar. Tem alguém aí contra você, leva pra polícia,
E eu não digo nadinha pra ele. Pois e o Brandão já tá sabendo disso?
Não dá pra fazer justiça com a própria mão, porque aí você vai ser criminoso, vai responder na justiça, vai complicar toda a sua família, vai se complicar, vai viver. Você sabe que é viver foragido? Enfim, é preciso a pessoa parar, dar uma refletida e ver que a vida tem novos sentidos. Gente, como é bom você estar tranquilo consigo mesmo, com sua família, tá almoçando, um dia você almoça, outro dia você janta e a coisa vai indo. Chegou o final do mês, não dá pra pagar o cobrador, você paga no outro e assim vai indo. O importante é você estar vivo e estar com saúde, estar bem. Pois é, isso é o mais importante. E olha, já que trouxemos a repórter Tereza Cristina, ela vai permanecer conosco. Você sabe daquele caso que noticiamos na semana passada, aí através do companheiro Carlos Roger, daquele cidadão que matou a moça quando amamentava o bebê do casal? Pois é, esse suspeito, ele morreu em confronto com a polícia, não foi isso?
Morreu.
Morreu. Tá mortinho da Silva.
João Gabriel da Cunha Serra, principal suspeito de executar duas mulheres no município de Viana, na Baixada Maranhense, foi morto em confronto com policiais. O suspeito, segundo a polícia, era membro de uma facção criminosa com forte atuação no Maranhão e investigado por diversos outros homicídios nas cidades de Pindaré, Santa Inês, Matinha e São Bento. Em vídeos nas redes sociais, João Gabriel, na companhia de outro comparsa, aparece com uma arma de fogo em punho, fazendo ameaças.
Pesado, mas vamos esperar sentado, porque se nós não for atrás, eles não vêm. Tem ponto de cagão. É preciso, lá buscar dentro de casa mesmo. Então é o jeito, pra poder. Pra poder começar a guerra.
Já experimentaram essa aí, ó.
Tá arrombado? O trem é louco.
Segundo a polícia, ele teria reagido à abordagem das equipes do BOP da Força Tática e acabou baleado. Com ele foi apreendida uma pistola e carregadores. Uma das vítimas desse suspeito foi Dávila Carvalho. Ela foi assassinada a tiros enquanto amamentava o filho de apenas 3 meses, dentro da própria residência, em 18 de maio deste ano. A outra vítima foi Daiana Pinheiro, morta com 11 tiros dentro de casa. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Eu, obrigado, é a Tereza Cristina, viu? Os caras falavam que o trem era louco, viu?
Meu Deus.
Aí a polícia, o senhor também tenta recebê-los a bala, foram de força, acostumado a matar a mulher. Aí os homens de bota chegaram, tomando armado, foram de força. O que aconteceu? 2 CPF cancelados. Pois é. É pra você ver o que é brigar com a polícia. E olha, você que nos acompanha, tem um recado muito importante pra você que sente o coração acelerado, sente também dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço e sofre também com diabetes. Olha, gente, não perca tempo. Procure agora mesmo o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você vai ter o seu coração mais saudável. Sabe por quê? Porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e ainda alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Então, saia do sofá, acabe com essa preguiça. Tome, vá à farmácia mais próxima, compre o Alag ou então você pode pedir por telefone. É só ligar para o número 98-98606-3142. Eu vou dizer que ouviu aqui no programa Ronda Central que você vai ganhar um desconto especial. O Alag é um produto natural com a garantia Alifarm. Para fechar o programa de hoje, vamos trazer o caso, vamos trazer aqui a repórter Taliana Luz. Olha, teve 4 maranhenses que estavam entre mais 2 pessoas, estavam entre 2 venezuelanos que foram resgatados em trabalho análogo à escravidão. Isso aconteceu lá no Mato Grosso e, portanto, esses 4 maranhenses estavam no meio. Não é isso, Taliana?
Seis trabalhadores, incluindo 4 maranhenses, foram resgatados em condições degradantes em uma obra de um condomínio de alto padrão em Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. A operação de fiscalização foi realizada pela Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio da Polícia Federal. Os trabalhadores, entre eles 2 venezuelanos, foram recrutados por uma empresa terceirizada que prometeu condições dignas de alojamento e alimentação. No entanto, os fiscais encontraram um cenário de violação de direitos. Os trabalhadores, atuando como pedreiros e serventes, dormiam em colchões no chão ou em camas improvisadas com restos de madeira em um único cômodo, sem ventilação e sem higiene. A maioria dos resgatados naturais do estado do Maranhão estava sem registro em carteira e submetida a um regime de servidão por dívida em condições análogas à escravidão. Relatos apontam que a alimentação fornecida pela empresa se limitava a arroz, feijão e macarrão, e qualquer complemento como carne ou ovos era pago com recursos próprios dos operários. Além das más condições de trabalho, os pagamentos eram feitos via Pix, utilizando nomes de pessoas físicas e jurídicas vinculados ao contratante, o que levanta suspeitas de fraude trabalhista e tributária. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado, Taliana Luz. Aí, portanto, agora esses empresários vão se ver com a justiça, o que é necessário para que possa também servir de exemplo para outros. Porque você vai até outra cidade, até outro estado, diz que oferece mundos e fundos. Diz que o cara vai ganhar bem, vai ter todas as condições suficientes, e quando chega lá, bota os pobres coitados para trabalhar de uma forma escrava. Olha só, até o arroz, o feijão, aliás, a carne e os ovos, a pessoa tinha que tirar do próprio salário. No final das contas, não ficava com absolutamente nada e ainda vivendo nessas condições. Uma situação realmente muito lamentável. E com essa, a gente fecha aqui o Ronda Central desta segunda-feira e fica o convite para que você possa estar junto conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente segunda-feira e até nossa próxima oportunidade.
Fica com Deus,
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual, reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem, e está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se. Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.